Uma pessoa está perguntando o que é a grande obra que sempre se cita nas partilhas e nos CDs. É a obra do plano evolutivo. Existe um plano evolutivo e nós somos convidados a colaborar com esse plano evolutivo. Então, isto é a grande obra. E essa mesma pessoa pergunta se a realidade individual é eterna ou temporária. Nós temos muitos níveis de compreensão do que é realidade individual, não é? Há pessoas que acham que a sua realidade é o ego humano. Então, este ego humano, ele, na forma como ele se apresenta, ele dura o que dura a encarnação. Agora, outro núcleo de realidade individual é a alma. Isto é um núcleo diferente do ego, não? Porque o ego está aqui nas três dimensões, mas a alma já está numa outra dimensão, a alma está num outro plano. Há almas que ainda estão nos mais elevados planos do mental, mas há outras almas mais avançadas que já estão no nível da intuição, e outras almas que estão já no caminho do plano espiritual. Isto depende da evolução da alma. Agora, outro nível de realidade individual que se pode considerar, mas isso a maioria nem sabe que existe, é a mônada. A mônada é um núcleo individual nosso que faz parte de um núcleo maior. Mas para ela se sentir consciente lá no núcleo maior, ela tem que se reunir com outras seis mônadas. Então, isto é um núcleo individual para aqueles que têm a consciência da mônada. Agora, quem reúne essas mônadas é outro núcleo nosso, que nós chamamos de regente. O regente é que reúne tudo isto. E no momento em que o regente conseguiu reunir todas as sete mônadas e conseguiu elevá-las, absorvê-las, então ele cumpriu uma certa etapa. E aí o regente se eleva, e aí surge esse núcleo, o avatar, que é o regente já realizado. Então nós somos núcleos em muitos níveis. Agora, quando nós chegamos na consciência da mônada, a gente não tem mais esta ideia de núcleo individual. Não tem mais esta ideia, como tínhamos quando estamos aqui. Ou às vezes também quando estamos em nível de alma. Mas ali na mônada já se começa a ter uma consciência maior. E aí já não se pode mais falar de núcleo individual. Então é uma evolução que nós vamos fazendo. E o nosso passo é exatamente nós nos elevarmos deste núcleo egóico, deste núcleo pessoal, humano, para o núcleo da alma. Este é o nosso passo. E aí, lá no núcleo da alma, nós vamos passar por processo que nos leva a ficar consciente dos núcleos superiores. E todos os ensinamentos espirituais que nós recebemos são exatamente para nós nos voltarmos para esses núcleos, para a alma, para a mônada, para o regente, dependendo do nível de ensinamento que se está recebendo. A pessoa diz: gostaria de entender por que a Índia e a China, que foram o berço de tanto conhecimento esotérico, hoje estão em situação energética de tanta penúria. Olha, tudo aquilo que existe tem seu ciclo. Então as coisas surgem, se desenvolvem e depois se transformam. Então é o que está acontecendo. Agora, por quê? Isso é uma história um pouco complicada e, em parte, depende também da humanidade. Então, nós podemos ter um núcleo em determinada região da Terra e, dependendo do desenvolvimento cíclico das pessoas, isto vai desenvolvendo ou, com o tempo, desaparecendo. Então, se a Índia e a China foram o berço de tanto conhecimento esotérico, hoje estão já num outro ciclo da sua vida e da sua evolução. Uma pessoa está perguntando, é para evitar a desintegração das almas que Mahindra está resgatando, as almas que dormem? Em que grau a ilusão material está participando da desintegração da alma? O resgate das almas é feito mesmo que a alma não esteja ameaçada de desintegração. O resgate das almas é coisa que todos os seres que servem às almas cuidam disso, né? Qualquer situação, em qualquer época. Mahindra está dando muita ênfase a esse lado do trabalho dela. Porque nós estamos no final de um ciclo muito importante, como vocês sabem. E o que ela está fazendo para retirar todas as almas que estão no baixo astral, que é chamado de purgatório, ou todas aquelas almas que estão em situações ainda mais graves do que o purgatório, então Mahindra está com a ordem superior para salvar estas almas. E Mahindra está colocando muita ênfase nos pedidos de oração para nós, porque é preciso que a humanidade peça alguma coisa para que coisas muito fora da lei que ela fez possam ser atendidas. Então, a humanidade não tem consciência do quanto ela vive fora da lei. Não tem consciência, porque a humanidade não conhece as leis superiores. A humanidade conhece as leis desta terra, a humanidade conhece os 10 mandamentos que lhe passaram e que ela não cumpriu até hoje totalmente. Então, a humanidade não conhece as leis superiores. E a situação desses níveis do baixo astral, não, que a gente chama de purgatório, e a situação daquilo que se chama de inferno, que é algo onde as consciências têm a impressão de que é uma eternidade, um pouquinho mais forte que o purgatório. Quem desce um pouco mais, ali, no que se chama de inferno, ali se tem a sensação, se tem a experiência de que nunca mais vai sair dali, que aquilo é eterno. De forma que é muito grave isto. E Mahindra, como mãe, ela está trabalhando nesses níveis também. E para isso está pedindo as nossas orações. Porque há certas coisas que mesmo quem tem o poder não faz, porque não é pedido. Há certos pontos que a humanidade deve pedir para que aconteça. E aí esta energia superior tem mais abertura, mais liberdade para fazer as coisas com mais precisão e rapidez. É mais ou menos assim. Então, o resgate das almas é feito em qualquer grau. Mas nesse momento, Mahindra está manifestando a sua intenção de resgatar o purgatório e o inferno. De forma que isso precisa da nossa ajuda. Precisa que a gente participe disso. Porque afinal, quem vai para lá somos nós, né? Então, é preciso que a gente participe disto. Que a gente faça alguma coisa. A humanidade é una. Nós não temos consciência destas coisas, porque estamos sempre em nível de ego. Aí a necessidade da gente orar um pouco para dentro de si, orar muito, porque a oração nos leva a uma outra vibração. E se nós mudamos de vibração, nós começamos a perceber níveis mais sutis. Níveis mais sutis de tudo, da vida, da humanidade, de nós mesmos, da realidade, enfim, nos outros planos. A oração é o instrumento que nós temos para isso. Nós que estamos neste nível evolutivo e neste nível de serviço, a oração é o que nós temos para colaborar com esse resgate. Com esse resgate em todos os níveis. E Mahindra está nos colocando a par de tudo isto com muita clareza. E precisaria que nós orássemos um pouco mais e que orássemos com um pouco mais de fé. Porque às vezes a gente ora, mas não tem tanta fé na oração. E nós precisamos ter fé na oração, porque a oração age independentemente de nós. Nós podemos começar a orar, então começa a acontecer. aquela oração, começa a acontecer aquele trabalho. E nós temos que ter fé que aquele trabalho que acontece, aquilo que se forma quando você começa a orar, aquilo tem poderes que nós não temos e jamais teremos, como seres humanos, como egos, e às vezes também como almas. A oração desenvolvida, a oração quando toma força, ela faz coisas que nós nem podemos imaginar. De forma que é bom orar, sim, é necessário orar, é preciso orar, está sendo pedido que a gente ore para que certas coisas possam acontecer dentro da lei. Então, é preciso que a gente ore, mas é preciso que ore com fé, porque é a fé que vai impulsionar aquilo e que vai fazer com que aquela oração vá fazer o que é necessário fazer. É um pouco estranho ouvir essas coisas, não? Mas comecem a orar com fé e vocês vão percebendo isso tudo. Vão percebendo isso tudo. Mas parece que é muito importante nós oferecermos isto para as almas do baixo astral e oferecermos isto para as almas daquilo que se chama de inferno. Se nós podemos aprofundar um pouco a importância do jejum, porque hoje aqui nós estamos, né, num dia de jejum. Porém, a pessoa está dizendo que para a gente incentivar este jejum, porque o verdadeiro jejum seria só com água, e que aqui nós estamos fazendo um jejum, sim, mas quem sabe se esse jejum pode evoluir. Nós podemos, sim, desenvolver o nosso jejum. Nós limitarmos a nossa alimentação a alguma coisa, frutas ou a grãos, isto já é uma forma de jejum. E nós teríamos que perceber as transformações que esse jejum está fazendo em nós antes de entrarmos em um jejum total. O jejum total, que seria só com água, vários dias, não um dia nem três dias, mas vários dias só com água. Então, este jejum produz uma transformação nos nossos corpos, produz uma transformação no nosso ânimo, produz uma transformação muito profunda em nós. Então, começa-se com o jejum que estamos fazendo. Passamos a frutas, passamos a grãos e assim por diante, segundo o programa que se faz. Sempre na fé que nós, de repente, chegaremos a um jejum mais rigoroso e que certamente esse jejum vai ter mais ação fora de nós também. Porque em nós, este jejum faz um trabalho mesmo com o jejum que estamos fazendo, não? Porque é um jejum de início. Isto faz um trabalho de equilibrar a nossa gula, por exemplo. Se vocês fizerem esse jejum que se faz aqui com consciência, com amor, com dedicação, vocês vão ver que aquilo de gula que vocês têm vai desaparecendo. E muitas coisas, até certas ações, você vai podendo controlar melhor. Então, um jejum que não precisa ser rigoroso, mas um jejum que começa como nós estamos começando, isto pode, sim, equilibrar muitas coisas em nós. E depois de três dias de jejum bem feito, vocês vão ver, se observarem, vocês devem estar um pouco diferentes. Se o fizeram com amor e se o fizeram com dedicação, com devoção, vocês vão sentir já uma grande diferença. Se nós sentimos diferença, como por exemplo, percebemos que depois de prática de jejum, que nós não temos mais gula, que nós começamos a procurar os alimentos para alimentar o corpo, mas não com aquela vontade de comer, compreende? Isso se descobre através do jejum, desse jejum que estamos fazendo. E isto serve para equilibrar a situação da gula no planeta. A gula é uma das energias capitais, é uma das energias principais que a humanidade ainda não conseguiu. Mesmo pessoas que são sóbrias, mesmo pessoas que se trabalham, ainda tem sempre um pouco de gula. Ainda tem preferência por certos alimentos, ainda comem com prazer. Uma série de coisas que a gente vai desenvolvendo em nós, que a gente vai equilibrando através dessas ofertas que nós fazemos de jejum. Quem está fazendo isso aqui em Figueira está então trabalhando para equilibrar a gula no planeta, porque nós somos parte da humanidade, somos parte dos gulosos, e se estamos trabalhando isso, estamos equilibrando um pouco esta marca que existe. E é uma forma então de nós nos ofertarmos para nos equilibrar nesse ponto. E quando a gente se oferta para se equilibrar num ponto, e a gente consegue, aquilo começa a refletir em outros pontos que nós podemos equilibrar, mas que nem temos consciência. Então você começa a jejuar, você equilibra sua gula, e de repente você, se se observar, vai ver que muitas outras coisas suas, ligadas às energias capitais, estão sendo equilibradas. Você faz um jejum e muitas outras coisas em todos os outros setores começam a ser mexidas, começam a ser dissolvidas. Eu estou falando assim porque uma vez eu fiz um jejum de 8 dias, mas só com água. Água durante 8 dias. Então eu sei que se você tem aquela decisão de fazer o jejum, se você oferece aquilo, uma determinada coisa, então você fica numa situação de fazer o jejum muito segura. E o que aconteceu comigo foi que eu estava tão assim decidido que o primeiro dia foi um dia normal. O segundo dia começou assim uma leve lembrança de coisa. Do terceiro dia em diante, eu não senti absolutamente disposição de tocar alimento nenhum. E assim fiz todos os dias, mas era só com água. Agora, tem um detalhe, não é só um copo d'água ou meio litro de água. A gente tem que tomar, no mínimo, uns 3 litros de água por dia no começo. Depois vai diminuindo também. Esses 2 ou 3 litros de água no começo, 2 é pouco para isso. 2 a gente devia tomar normalmente, não? Digamos 3. Esses 3 litros de água que você vai tomando durante o dia, isso tira completamente a sua lembrança de alimentação. Essa é a experiência que eu tenho. E quando chegou no último dia, eu poderia continuar. Mas não continuei, porque aquilo é o que tinha sido marcado, aquilo é o que tinha sido aprovado, e eu não quis ir além. E depois não tive mais oportunidade de fazer um trabalho desses. Agora, vocês sabem que há seres que podem jejuar até 40 dias. Então, 8, 10 dias, isso não é nada. Isso é uma amostra. Mas se pode jejuar 40 dias sem que nada aconteça. Mas aí precisa que a gente tenha já uma certa prática, que a gente tenha já uma educação, não é, com respeito a isso, e que a gente já tenha se formado através de jejuns pequenos, como esses que nós estamos fazendo. Então, nós vamos nos formando com jejuns pequenos e depois vamos prosseguindo o nosso trabalho. Eu não estou dizendo que devam jejuar 40 dias, porque tem pessoas que podem ter um colapso muito antes disso, não? Mas pode-se jejuar até 40 dias, como gente jejuou 40 dias. De forma que jejuar 1 dia, 3 dias, para nós deve ser uma coisa muito simples. E nós devemos fazer isto com todo o coração para que, embora simples, sirva para alguma coisa e vá entrar naquela conta kármica do planeta. É uma expressão um pouco grosseira, conta kármica, mas isso existe de uma certa forma. E a conta kármica da humanidade é impagável. A conta kármica desta humanidade superfície seria impagável. Não tinha como pagar esta conta. Nós não sabemos porque não temos memória das nossas vidas passadas. Portanto, não sabemos o tamanho desta conta, de nós todos juntas. É impagável isto. Então, por isso é que uma consciência como uma Indra, não? Está aqui chamando a nossa atenção para o passo inicial, que é comecem a orar. Orem. Orem comigo. E esse orem comigo tem muita força, porque se a gente tem fé que está orando com ela, acaba orando direito. Porque ela está com o manto sobre nós todos. Ela está com nós todos na sua aura. Então, orem comigo é só querer. Você querendo orar com ela, você já está orando com ela. Nós estamos todos dentro da aura dela, segundo ela diz. Está claro isto? Então vamos, hoje que é o nosso terceiro dia, vamos nos preparar para os próximos jejuns iniciais nossos, né? Vamos nos preparar, porque aí vocês vão ter uma experiência muito importante com os seus corpos. Eu digo corpos porque isto vai além do efeito no corpo físico. Os efeitos no corpo físico positivo, vocês sabem, porque nós temos quase 10 CDs falando sobre jejum nos 2000 que existem aí. Então vocês podem ver todos os lados do jejum. E vamos então nos aperfeiçoar nisto, vamos fazer de todo o coração, vamos fazer com toda a nossa disposição, porque o planeta está precisando, a humanidade está precisando, para que certas potências possam atuar mais livremente. Se nós não dermos um mínimo de colaboração, certas coisas não podem ser feitas, mesmo por seres que teriam o poder para fazê-las. E esta pessoa está pedindo que a gente fale de jejum de forma que toque o coração das pessoas, para elas poderem participar mais ativamente. Nós somos relativamente disciplinados, somos relativamente obedientes, senão não conseguiríamos estar aqui. Se temos uma certa disciplina, uma certa obediência, conseguimos ficar aqui, neste centro. E então, se estamos aqui, é porque temos uma certa formação nisso. Então agora vejam de colocar na sua atitude não só disciplina e obediência, mas colocar também amor. Façam isso por amor, não porque se está pedindo ou porque vocês estão sentindo que é bom. Façam isso por amor. Façam isso por amor porque isto vai para aquela conta. E aí, segundo Mahindra diz, ela pode elevar muitas almas, pode tirar muitas almas da situação em que estão. Porque nós não temos consciência do que é estar nesses níveis do baixo astral. Nós temos uma rápida consciência, uma ligeira impressão, quando temos, sabe aqueles pesadelos que a gente tem e que vocês não devem ter tido muitos pesadelos, mas existe pesadelo. E aqueles pesadelos grandes, aquilo, nos dá o sinal do que acontece nessas dimensões do baixo astral. De forma que as consciências que estão por lá precisam realmente de ajuda. E uma pessoa está perguntando se ele pode participar de missa e de comunhão na Igreja Católica. Nós estamos sendo convidados a trabalhar o ecumenismo. E trabalhar o ecumenismo para que a gente se torne um pouco mais flexível, se torne um pouco mais compreensivo e se torne, no fim, um pouco mais fraterno. E como você vai ser fraterno de alguém que tenha uma religião? Ou como você vai se sentir fraterno humanamente de alguém que tenha outra religião, que não é a sua, que prega muitas coisas com as quais você não está de acordo? Então, nós teríamos que dissolver estas coisas, porque o importante não são as religiões formais. O importante é a religiosidade, não é a religião. Então, se você tem religiosidade, que é aquela sua intenção, aquela sua tendência, aquela sua disposição a se coligar com os níveis superiores, isso é religiosidade, não? Você quer se coligar com os níveis superiores. E há pessoas que se coligam com os níveis superiores, sem precisar de ter uma religião, porque elas já têm a religiosidade desenvolvida. Mas nós, como humanidade superfície, sabemos que não temos a religiosidade desenvolvida, né? Que nós estamos muito atarefados com as três dimensões, mas não temos uma vida toda dedicada a entrarmos nos outros planos. Então, a nossa religiosidade é uma religiosidade relativa. E então, precisamos de religião. Precisamos que a religião nos lembre das coisas, precisamos que as religiões nos deem as liturgias para a gente poder realizar a nossa religiosidade. Então, eu preciso de religiões. E todos sabem que, por mais diversificadas que sejam as religiões, elas são necessárias. E Moria diz que se as religiões não existissem, a humanidade já teria se destruído. Isso diz Moria. Se as religiões não existissem, praticamente a humanidade também não sei onde estaria. A superfície da Terra não estaria mais. Diz isto. Então, ecumenismo é algo importante, porque se você vê o ecumenismo, você pode lidar, você pode participar, você pode experimentar a liturgia, você pode estar trabalhando, estar unido a todos aqueles que pensam diferente de você, que seguem dogmas diferentes dos teus. Então você está muito mais fraterno com esse ecumenismo. E vai no fundo, que é onde se quer chegar, porque se houver realmente um ecumenismo planetário, não sei se é possível, mas se houver um ecumenismo bastante significativo, vai havendo uma união de mentes, uma união de almas. Então todos aqueles que têm religiões no planeta, por mais diferentes que sejam, se a energia ecumênica começa a se alastrar, se a energia ecumênica começa a irradiar, todas estas almas se unem, todas essas filosofias, isso tudo se une no sentido de não parecer mais diferente, porque o ponto de partida é sempre o mesmo, é diferente só na aparência. Então, ali nós temos que realmente cuidar dessa parte, cuidar disso e procurar compreender o outro numa outra religião. E nós temos esta tarefa agora, de termos inclusive uma atividade ecumênica, e de apresentarmos este trabalho que Mahindra está realizando aqui nessas aparições. Nós temos inclusive a tarefa de apresentar este trabalho para todas as religiões. Porque lá, se tem uma religião, deve ter fé, deve estar buscando alguma coisa. E nós temos que procurar nos unir a tudo isto, que é para podermos irradiar ou transmitir algo que está sendo muito necessário agora, que é a união, que é a unificação de tudo isto. É uma tarefa hercúlea. Isto é um trabalho de Hércules, que nos está sendo passado. E como trabalho de Hércules, não é fácil realizar. Vocês têm aí o livro de Hércules, que é um livro simbólico de todas as nossas tarefas, e está nos sendo passado um trabalho de Hércules, implantar o ecumenismo, ou colaborar com o ecumenismo. Porque cada um que se diz religioso de uma religião, ele tem os pontos fixos dele. E a energia do ecumenismo tem força para ir dissolvendo isto. Então, se nós nos tornamos de coração ecumênicos, nós somos algo que pode dissolver, por exemplo, a rigidez em uma pessoa religiosa. Podemos dissolver a rigidez. Podemos unir as forças, as energias de seres de diferentes religiões. Podemos conseguir, por exemplo, que seres dogmáticos estejam numa partilha como esta. Mas por quê? Porque aqui deve existir uma força ecumênica. Aqui deve existir uma intenção de unir tudo isto. Unir tudo isto porque quem precisa das religiões deve ter as religiões e deve ser amado também por ter as religiões. Porque aí ele vai chegar no fundo dessas religiões, que é sempre um fundo real. Fundo real. Nas nossas partilhas sobre ecumenismo, nós vimos que todas as religiões foram fundadas por fundadores que estavam muito além dessas religiões. Nós já estudamos. Então, mesmo quem fundou um budismo está muito além do budismo. Então, nós temos aí um campo de desenvolvimento, nos unindo a uma religião destas ou qualquer uma outra, nós temos um campo de desenvolvimento muito além daquilo que a religião está mostrando. Porque o próprio fundador estava muito além. Então, ele soube redimensionar aquela religião para nós. Então, cada religião destas é uma caixa de muitos outros elementos que não estão visíveis. E se nós estamos sendo ecumênicos com a Igreja Católica, claro que estamos. Claro que estamos, porque hoje em dia, aqui no Ocidente, é a religião que congrega o maior número de almas. E nós estamos realmente a fim de servir as almas. Servir as almas, sejam elas quais forem, onde estiverem, em que estado estiverem. Porque as almas são um núcleo nosso que foi se formando e é através desse núcleo que a vida consegue reencarnar e ter um fio de evolução através de encarnações. E quem reencarna é a alma. Então, se nós estamos lidando com uma alma, seja uma alma simples, uma alma ainda rústica, uma alma que não tem certo conhecimento, seja uma alma já conhecedora, uma alma já instruída, uma alma já bastante crescida, nós estamos lidando é com almas, porque são as almas que reencarnam. Nós não estamos lidando diretamente com regente, nem com mônada, nós estamos lidando com almas, porque este é o núcleo que reencarna. Então este é o núcleo que deve ser trabalhado por aqueles que estão a serviço espiritual. A oração é a porta de entrada para isto tudo começar a acontecer conosco e bem conscientemente. Agora, para orar, é bom que a gente seja pontual, que a gente seja fiel, que a gente tenha decisão tomada, para que isto se torne realmente uma coisa forte, e não uma coisa formal, e não uma coisa de rotina, ou uma simples forma da gente estar prestando um serviço. Mas pode ser muito mais do que isso.